Este é o som da nossa conferência de imprensa, à altura em que destacamos histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional que nos tenham chamado a atenção. Carla?
Chamou-me a atenção um artigo do Observador, porque é uma viagem a um passado muito, muito recente e que mostra como as coisas mudam de um ano para o outro. Lembram-se como Novak Djokovic foi expulso no ano passado, não só do Open Ténis da Austrália, mas do próprio país por não estar vacinado contra a Covid-19?
Perfeitamente. Parece que foi há menos tempo, não é?
Parece que foi há menos tempo, foi há um ano, uma enorme polémica e já mudou tudo. O Francisco Martins assina este artigo e conta a forma como o tenista deixou, e é o nome do título do artigo, deixou de ser o vilão e foi recebido como um herói na estreia do Open na Austrália. O artigo começa logo por dizer que a partida mais parecia uma cimeira sérvia em Melbourne. Os fãs receberam Novak Djokovic com muito entusiasmo. As bancadas gritavam o diminutivo de Djokovic, qualquer coisa como Nole, Nole, era o grande motor de incentivo, e depois cada break que era conseguido era logo encarado quase como uma vitória. As bancadas estavam cheias de bandeiras da Sérvia, havia aplausos, celebrações a cada momento, quase a cada jogada de Djokovic, e por isso o adversário, que não ficará muito para a história, o espanhol Roberto Carvalhes Baena, vivia, escreve o Francisco Martins, vivia num mundo onde aterrou por acaso, porque deve ser muito difícil estar a jogar quando o recinto apoiava ou torcia por cada erro que ele cometesse, era uma festa de cada vez que ele falhava.
E nem é muito comum as pessoas aplaudirem os erros.
Precisamente. E há um ambiente muito tranquilo normalmente num jogo de ténis.
Absolutamente.
E este regresso de Djokovic foi uma festa o tempo inteiro. Foi, de facto, muito diferente do que tinha acontecido há um ano. Djokovic foi deportado, lembram-se, foi deportado da Austrália. Ficou alguns dias retido num hotel, num quarto de hotel. Foi proibido de entrar na Austrália durante 3 anos, mas afinal um visto temporário resolveu tudo e, de facto, no espaço de um ano esqueceu-se quase a humilhação que foram aqueles dias. No final do jogo, Djokovic elogiou o ambiente, disse que não esperava ser tão bem recebido. E fica para a história também, ou talvez não, venceu, entrou com o pé direito, venceu em 3 sets, 6-3, 6-4, 6-0, e por isso recomeça agora a tentativa deste jogador com 35 anos de igualar Rafael Nadal. E vai ser mais fácil porque notícia já desta manhã, Nadal acaba de ser eliminado. Nadal tinha e tem ainda mais um título do que Djokovic no Grand Slam. Djokovic está cada vez mais perto e, se conseguir, vai ser mesmo, então nem se consegue imaginar a festa que vai ser dos sérvios que estão a acompanhar o Open. É uma história muito, muito engraçada, tem alguns vídeos do ambiente nas bancadas, nada a ver com um clássico e um típico jogo de ténis.
Está no Observador.
Está no Observador.
Magnífico. Olha, trago-vos da Suíça um teste que está a ser feito ali no público. Para quem gosta disto e também porque é importante, ou será importante no futuro, não é? Para já também. Os cientistas estão a fazer experiências com poderosos lasers. Qual é a ideia? Perto de uma torre de telecomunicações apontam lasers para o céu, fazem este teste para desviar os raios dos relâmpagos. Uhum. O laser vai funcionar como para-raios. Já há 5 anos que andam a testar isto. Os testes foram agora concluídos com sucesso. Isto quer dizer que o que é que acontece? Desde Benjamin Franklin foi quem inventou os para-raios que nós temos e conhecemos comuns e que ainda hoje os vemos. Portanto, vejam lá, já vem de 1700. Nunca mais houve nada de novo nesta matéria, que são os para-raios que são usados hoje. E agora este laser, e percebeu ele, digo na altura, que a energia elétrica tinha uma carga negativa e outra positiva e que os raios eram um fenómeno de natureza elétrica. Inventou então esse para-raio que protege sobretudo edifícios e ali uma zona curta envolvente. Este laser vai estender muito mais essa área protegida em centenas de metros. É o que eles esperam agora desta proteção gigante. Pode ser usada em grandes infraestruturas, como parques eólicos ou aeroportos. Demoraram 5 anos para desenvolver isto. É um consórcio entre a Alemanha, a Suíça e a França. Agora estiveram uns meses a instalar o laser, as infraestruturas do laser, e no verão instalaram perto de uma torre de telecomunicações, claro, que normalmente é atingida 100 vezes ao ano por raios. Ora, instalaram, gravaram as imagens dos relâmpagos que iam chegando. O laser só tinha de fazer o seu trabalho de disparar impulsos laser cerca de 1000 vezes por segundo. Dos 16 raios que caíram ali naquela torre, 4 foram desviados e o raio seguiu a trajetória do laser ao longo de mais de 50 metros. Este é o primeiro teste feito fora do laboratório. Agora vão desenvolver mais o sistema, agora já viram que conseguem, e vão apostar então em lasers que desviem estes raios dos relâmpagos para centenas de metros para lá daquilo que chegam e, portanto, dizem que dentro em pouco tempo terão já o sistema pronto. E aquilo que foi uma invenção feita em 1730...
O para-raios tradicional.
O para-raios tradicional, que nunca mais houve outro género. Nunca mais se inventou nada diferente.
Demorou tempo a chegar a inovação.
A inovação, e é os raios laser que vão desviar os relâmpagos e numa área... sobretudo substancial.
Muito bem, olha, eu vou pegar uma notícia que está um pouco por todo lado, nas agências, ali na CNN, no Observador também. Morreu a pessoa mais velha do mundo, era a freira francesa Lucille Randon, era conhecida como Irmã André e tinha, imaginem, 118 anos. Morreu nesta madrugada de segunda para terça-feira na casa de repouso onde se encontrava, em Toulon, no sul de França, e desde abril de 2022 que ela era a decana da humanidade, portanto a pessoa mais velha, porque o livro de recordes do Guinness registra precisamente isso, esse recorde a partir do dia 25 de abril do ano passado.
Paulo, que engraçado estares a falar nisso e está atrás de ti na televisão, a notícia do que
notícia,
estás a ver, precisamente.
Olha, não me vou virar.
Até tenho imagem.
Não me vou virar. Portanto,
tão velhinha,
estás a ver, tu estás a ouvir rádio, mas a ver televisão. e de facto, desde 25 de abril do ano passado, quando morreu na altura a japonesa Kan Tanaka, com 119 anos, que era esta a pessoa mais velha. Nenhum órgão oficial internacional atribui este títulos de decano, mas os especialistas concordam, basicamente chegam a um consenso, e aqui o consenso é de que esta irmã André, nascida em 1904, imaginem, era até agora a pessoa mais velha cujo registro foi verificado. Eu fui ver 1904 a produção do Ford T, que é o primeiro automóvel de massas que começou a chegar às ruas, começaria apenas 4 anos depois, em 1908, portanto pode dizer-se que ela é anterior ao aparecimento do automóvel, enfim, enquanto é produto
de massas.
A Primeira Guerra Mundial começaria só daí a 10 anos e quando ela nasceu em fevereiro de 1904, os irmãos Wright tinham acabado de fazer numa praia da Carolina do Norte aquele que foi considerado o primeiro voo de um aparelho controlado com motor e mais pesado do que o ar. Isto tinha acontecido 3 meses antes. E portanto daí até a aviação comercial ainda demoraria muito. O responsável pela comunicação do estabelecimento onde ela estava diz que morreu às 2 horas, muito triste, mas o desejo dela foi juntar-se de facto ao seu irmão querido. Disse ele que para ela foi uma libertação. Há vários anos que a irmã André não escondia já um certo cansaço, que é normal pela idade, não é? E em janeiro de 2022 tinha dito à agência France Presse que pretendia retirar-se o mais depressa possível, mas que o bom Deus não a ouvia. E dizia ainda o ano passado, quando passou a ser de facto a pessoa viva mais velha do mundo, ela dizia: dizem que o trabalho mata, a mim era o trabalho que me fazia viver. Trabalhei até aos 108 anos, contou ela nessa altura. Portanto, olhem, que descansem então em paz a irmã André.
Está na CNN. Conferência de imprensa na Rádio Observadora amanhã, há mais para ouvir. Rádio Observadora.